Paraná, chamou atenção para os casos de violência contra crianças. Para ampliar a proteção aos pequenos, desde 2022 está em vigor a Lei Henri Borel, que mudou a legislação para punir com mais rigor os agressores. Entre as novidades dessa lei está a possibilidade de pedir medidas protetivas para afastar o agressor da criança. Quem explica é a juíza titular da primeira vara de crimes contra crianças e adolescentes de Belém do Pará, Mônica Maciel.
As medidas protetivas são um instrumento importante de prevenção de novas formas de violência, de maus tratos, sejam físicos, psicológicos, sexuais, contra criança e adolescente no ambiente intrafamiliar, podendo, inclusive, salvar, né, a vida de crianças ante a sua condição de vulnerabilidade e de estar no mesmo ambiente, muitas vezes com um agressor ou com a agressora.
Só nos quatro primeiros meses de 2026 foram registradas mais de 115 mil casos de violência contra os pequenos, segundo os dados do Ministério da Saúde apresentados ao Senado. Os números reforçam a necessidade de denunciar.
As familiares que queiram ajudar a criança e adolescente, assim como qualquer pessoa da comunidade que tenha convivência com crianças e adolescentes vítimas de violência, pode ser procurado o Conselho Tutelar do bairro, pode ser procurado o Ministério Público junto à infância, a Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e Adolescente, além dos discos de denúncia.
Os casos de violência contra meninos e meninas podem e devem ser denunciados em uma delegacia, no Conselho Tutelar ou de forma anônima pelo Disque 100. Você pode salvar uma vida. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
9h58 e o Ação e Informação de hoje termina aqui. Trabalharam com a gente no dia de hoje, Manuel Messias na mesa de áudio. A produção foi da Central de Jornalismo da cidade. A apresentação foi minha, Admilson Oliveira e Paulo Reis, e a direção do engenheiro Júnior Barranqueiros. Amanhã, pontualmente às 7h, nós temos um encontro marcado aqui na cidade. Heraldo Aguiar, já por aqui, vai comandar a partir de agora o Panorama 730. Desejo que você tenha aí uma excelente, maravilhosa segunda-feira. Fique com Deus. Bom dia, cidade.
CYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
No ar da cidade, Panorama 730. O programa do conhecimento.
Eu escutei isso mesmo?
Não aceitamos ser tratado como moleque.
Ser tratado como moleque dói, né? Pois o povo é tratado como trouxa todo dia e ainda paga a conta sorrindo.
Nós não sabemos ser tratado como se fosse uma republiqueta.
Republiqueta? O Brasil já parece um bordel político, cheio de vagabundo gastando dinheiro dos necessitados. E o povo só no aperto.
Eu tive 3 horas com o presidente Trump.
Teve 3 horas com o Trump. E em vez de pedir ajuda contra terrorista tomando conta do país, foi fazer discurso esfarrapado, seu fia da puta.
Entreguei 4 documentos pra eles. Um deles era o combate ao crime organizado.
Entregou documento? Eu duvido. O que o povo viu foi discurso que parece defender facção, enquanto a vítima segue com medo na rua.
Seu Marco Rubio não tava lá.
Rubio não tava lá. E o povo já liga os pontos. Documento pra Trump, fala de soberania e facção tocando terror por aqui.
É verdade.
Possivelmente porque ele estivesse preparado pra ajudar um filho de um bolsonarista.
Um filho de bolsonarista? Uma ova? É o filho do Bolsonaro, o homem que pode estampar na sua cara a derrota amarga que você teme. Mas vou falar uma coisa, será que o medo é Flávio mesmo? Ou é ver mexerem no tabuleiro sujo onde o pó mágico manda mais que muito político?
O PCC e o Comando Vermelho vão continuar atuando, e pior do que eles. Hoje já, né, nas trocas de informação, a inteligência, a contra-inteligência, a investigação não para, já sabemos que o preço da cocaína subiu.
Não me diga!
Esse povo tá sentindo terror na pele, só de imaginar o Brasil seguindo caminho parecido com a Venezuela, já causa náusea e tremedeira nesse povinho. Meus parabéns, Flávio. Você mostrou que a América tá de olho aqui e deu incentivo pra combater os terroristas chamados de vítima da sociedade. Meu povo, vou falar mais uma coisa. Escrevam aí. Se puxarem transações do PCC de verdade, vai ter nome grande suando frio. Quando começar a fiscalização das transações das facções, minha filha, o que vai aparecer de político famoso não tá no gibi. Aí o bicho vai pegar. Agora me diga nos comentários. Isso é defesa do Brasil ou passada de pano?
Quero... Babagaiada. Esse pai não tem jeito.
Quando você pensa que tá tudo errado e negativo e que ainda vai piorar. Pra todo mundo a vida é difícil, mas todos fazem seu sacrifício pra melhorar.
Artigo, o primeiro parágrafo único da Constituição Federal de 1988. É o princípio fundamental da democracia brasileira. Todo poder emana do povo. A sensação de derrota total antes mesmo das eleições. Hã? É impossível ter esperança no Brasil com um sistema dessa jeito. Instituições de Estado totalmente cooptadas e um terço da população aplaudindo e aderindo a políticos corruptos. O país está sitiado. O Estado não produz um único centavo de riqueza. Toda a intervenção, subsídio, direito garantido por ele é financiado pela expropriação da riqueza alheia ou por omissão ou por uma emissão monetária. O Estado é uma grande facção através da qual todos tentam viver às custas de todos.
Pra todo mundo a vida é difícil, todos fazem seu sacrifício.
Direita é alvo de quase todas as iniciativas da Polícia Federal, PGR e o STF contra políticos. Cláudio Humberto disse, desde que a posse de Lula em 2023 impressiona as ações e operações da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República do governo com o Supremo Tribunal Federal contra os políticos de direita. Levantamento de julho de 2025 já indicava que 83% das ações contra deputados federais miravam à direita. Das 61 ações do STF contra deputados, 51 tinha políticos de direita como réus e apenas 5 esquerdistas. Isso se agravou no ano eleitoral de 2026. Mas ainda não há um levantamento confiável que traduza isso em números. Ações contra a esquerda, como a recente operação Complice Zero contra o senador Jacques Wagner, são pontuais e excepcionais. O padrão numérico revela uma seletividade que enfraquece o pluralismo e sugere o uso político das instituições contra adversários do governo. No STF, condenações e medidas como prisões, restrições de contato de redes de inelegibilidades recaem esmagadoramente sobre a oposição. Há um ano, o PL era alvo de 64% dos casos e a Polícia Federal deflagrou diversas operações e dezenas de fases. Só a Lesa Pátria teve 29 fases até 2024. Estamos aqui, vivendo o golpe do século. Você paga imposto sobre o dinheiro que você ganha. Você paga imposto sobre o dinheiro que você gasta. Você paga imposto sobre os bens que você já possui, as quais você já pagou imposto para comprar com dinheiro que já foi taxado com imposto. Um povo que precisa colocar um aviso na porta do elevador: não entre se o elevador não estiver. Não enxerga o elevador, vai enxergar a placa. Merece os políticos que têm, infelizmente, esse povo nosso. Muito bom dia, estamos chegando aqui na cidade para mais uma edição do Panorama, 10:07, 10:08 agora, virou o nosso cronômetro, o Admilson também virou aqui e foi embora, volta amanhã a partir das 7 horas da manhã, tá feliz da vida aí com meia hora a menos e falou fora, você podia começar às 9. Mas vamos lá, a partir, né, desde o dia primeiro, estamos aqui às 10 horas da manhã com a edição do Panorama. Tem muito ouvinte que acha que devia começar só meio-dia o programa. E tem uns 2, 3 que acha que foi boa a mudança. Mas nós estamos aqui nesta segunda-feira, 13º dia do mês 7 do 2026. Eu estou com uma sensação, não sei se é porque a imunidade caiu um pouco, de que essa é segunda-feira, um dos dias mais frios aí da temporada 2026. Muito, 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 muito conteúdo para você nesta manhã de segunda-feira, né? Vamos juntos aí até o meio-dia, amanhã tarde de segunda-feira, levando para você a informação, repito, de uma forma diferente aqui do rádio de Jundiaí, né? Nós tivemos 4 anos de paz na vida real, um inferno pintado pela imprensa, vocês se lembram? Agora nós vivemos um inferno na vida real e a imprensa está pintando um paraíso, né? Você sabe quando um país é de direita e de esquerda? Um país é de direita quando todo mundo quer ir para lá e ele controla a entrada. Agora um país é de esquerda quando todos querem fugir de lá e ele controla a saída. Só os entendidos entenderão, né? Gazeta do Povo destaca: o Brasil tem 37% dos cidadãos acima de 15 anos atrasados na educação básica, mostra o estudo. Segundo a reportagem aqui, a sala de aula vazia da Escola Estadual Teresine Arantes Ferraz, no Parque Casa da Pedra, Zona Norte de São Paulo, destaca exatamente isso aí, o déficit escolar. Gazeta do Povo traz essa matéria. Agora fica sempre a pergunta, inclusive se o Navarro lança essa pergunta aqui no seu Twitter: qual foi o partido que passou mais tempo governando o Brasil, que chegou a usar o tema pátria educadora, que insiste na agenda ideológica em vez de priorizar matemática, que prefere formar militantes em vez de técnicos? Qual foi o resultado desde que Lula assumiu em 2003? Tá aqui, ó. Brasil tem 37% dos cidadãos acima de 15 anos atrasados na educação básica, segundo estudos. Trouxe aqui a semana passada a informação sobre a questão envolvendo, né, a perseguição que pode estar acontecendo já a pastores e padres também, né? Trouxe essa informação, eu não me lembro bem aqui, acho que era o advogado Andrei, que, né? Eu não sabia o nome dele na época, mas agora o Paulo Lopes também fala desse mesmo assunto. Vamos ouvir um trechinho dele aqui, ó.
Então, a religiosa já começou. E nesse vídeo nós vamos mostrar para vocês que isso já está acontecendo. Eu alertei até recentemente, num vídeo que tem aí, vocês podem ver o vídeo, dizendo que eles iam começar a perseguir pastores, padres, lembram disso ou não? Então, esse vídeo está aí para quem quiser ver. Aliás, um vídeo que teve bastante repercussão. Eu agora quero mostrar para vocês uma denúncia de uma baiana, uma dona de casa, Josi Flora. Ela é uma pessoa que denuncia o que está acontecendo num colégio católico. Eu acho que ela nem é católica, é evangélica. Mas ela está dizendo, hoje é com eles, amanhã é com a gente. E essa é a verdade. O comunismo, a esquerda, entra nas universidades, entra nas faculdades, os professores começam a fazer cabeça dos alunos. É assim que eles conseguem implantar a ideologia comunista no mundo inteiro. No Brasil não é diferente. Depois vem a perseguição religiosa, depois vem a perseguição à imprensa, depois vem punições, vem prisões. É assim que funciona. Vamos ao vídeo, porque é importante. Eu antes só queria pedir a você que desse um like aqui no nosso vídeo, né? A gente fica muito feliz. E que você compartilhasse esse vídeo. Porque ao compartilhar o vídeo, você está projetando para mais e mais pessoas tomarem conhecimento. O que nós precisamos, nós patriotas, é fazer com que mais e mais pessoas saibam da verdade. Porque se nós dependemos da grande mídia, dessa imprensa que está aí, que eu chamo de imprensa maldita, a gente nunca vai ficar sabendo. Então, preste atenção no vídeo, é importante para você ver que a perseguição religiosa já começou. Vamos ao vídeo.
O Ministério Público está notificando o Colégio Salesiano por conta de aulas de religião. Preste atenção, o Colégio Católico está sendo notificado pelo Ministério Público por conta das aulas de religião na escola. Uma escola católica. É assim que a perseguição religiosa começa. É isso que eles fazem com a nossa fé. Porque eles nunca pararam para observar como o Colégio Salesiano, eles se empenham na arte, no teatro para com jovens, da cultura. Quantas crianças recebem bolsas no colégio para que tenham a esperança de um futuro melhor? Mas eles começam perseguindo a nossa fé, para que muitas pessoas não se incomodem, achem injusto uma escola laica. Mas nós estamos falando de um colégio católico perdendo a sua liberdade religiosa. E nós precisamos nos posicionar contra isso urgentemente. Isso está errado. Se você não se incomodar com a perseguição religiosa para os nossos irmãos católicos, quem você acha que vai nos defender quando começar a perseguição com os evangélicos? Primeiro eles perseguem outras religiões, para depois perseguirem as nossas. Assim foi na época do nazismo e não está sendo diferente agora. Eu, sendo uma mulher evangélica batista, digo o tempo inteiro para os meus irmãos evangélicos, vamos nos unir. Precisamos de estar em unidade com os nossos irmãos em Cristo, porque a perseguição começa dessa forma, disfarçada de direitos, disfarçada de um Estado laico. Eles agora estão tentando ditar regras dentro de instituições privadas. Primeiro eles perseguem lá fora, para depois perseguirem dentro das nossas casas, até que um dia viemos perder o direito até de abrir a nossa própria Bíblia e professarmos a nossa fé.
Vídeo esclarecedor, um vídeo que denuncia, um vídeo que é verdadeiro.
Tá aí o Paulo Lopes, no seu Paulo Lopes Pensador, trazendo aí essa denúncia, né? A questão envolvendo...
Não é uma denúncia.
Deixa eu pegar o título. Vamos começar. Aqui, o Ministério Público do Ceará ameaça o Colégio Católico por ensinar religião a todos os alunos. Essa aí é a manchete da matéria. Já falei isso semana passada, mais um trechinho, uma coincidência ou não? Essa é a tendência, já passou de ser tendência, essa é a realidade, e essa é a realidade que nós vamos ficar por muitos anos ainda no Brasil, né? E quando se fala da imprensa, vamos ver, a gente já também tem que parar de falar. 10h17, alguns destaques aqui, vamos conferir algumas manchetes. O jornalismo que vem na parceria com a Abert é com a USP. E aqui a âncora do Jornal da USP no ar, Roxane Herr, tem algumas manchetes.
O governo brasileiro entra em uma semana decisiva para a negociação de tarifas junto aos Estados Unidos. Os norte-americanos definem até quarta. Se aplicam uma taxa de 25% contra o Brasil, com base em investigação da chamada Sessão 301. O Palácio do Planalto espera que representantes brasileiros tenham ainda uma última reunião junto ao chefe do representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, antes da quarta-feira. Encontro acontece no âmbito de um grupo de trabalho entre os países e a expectativa é de que nesse encontro ele indique ao Brasil qual será essa decisão da investigação da chamada Sessão 301. Então, esta será quinta reunião com o representante dos Estados Unidos e membros do governo brasileiro. O presidente Lula decidiu reunir ministros na última sexta-feira para definir justamente essa estratégia do Brasil para os últimos dias de negociação. E no encontro, os ministros apresentaram o atual momento dessas negociações, em que o cenário considerado mais provável é de que os Estados Unidos taxem sim o Brasil em 25%, na próxima quarta, dia 15. De acordo com fontes do Planalto, pesam para esta avaliação sinais negativos em reuniões com os norte-americanos. O histórico de negociações da administração Trump, mas também falas públicas recentes de Jameson Greer. O IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado inflação oficial do país, subiu 0,16% em junho. São dados divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Entre os grupos pesquisados, a habitação teve maior alta de preços no mês e foi o que mais pressionou a inflação. Por outro lado, inflação de alimentos caiu 0,24% em junho. Teve maior impacto negativo sobre o índice geral do mês. Os preços dos alimentos consumidos em casa tiveram queda de 0,39% depois de uma alta de 1,65% em maio, com influência das quedas do café moído, frutas, carnes. No lado das altas destacam-se o feijão carioca, batata inglesa. Alimentação fora de casa subiu 0,15% em junho, desaceleração em relação a maio.
10h19, daqui a pouquinho mais manchetes, vamos ao ranking dos políticos e o dois pesos e duas medidas do nosso Brasil.
De um processo seletivo para uma empresa e você descobre que perdeu a vaga. Imagina que você vai participar de um processo seletivo para uma empresa e você descobre que perdeu a vaga para alguém que já cometeu crime, já matou outra pessoa e não tem capacitação para realizar a função. Essa ideia parece completamente maluca, completamente absurda, mas é isso que o PT está propondo no Piauí. O governador do Piauí sancionou uma lei que obriga empresas a contratarem ex-presidiários se elas quiserem fechar contrato com o Estado. Se a empresa quer prestar um serviço para o governo do Piauí, ela não pode mais só montar a equipe do jeito que ela quiser, ter autonomia suficiente para isso. Ela é obrigada a dar vagas para quem já passou pela cadeia. As empresas maiores vão ter que reservar uma parte das vagas para uma cota de ex-presidiários. E as empresas menores vão ter que reservar pelo menos uma vaga para quem já passou pelo sistema prisional. E se ela não cumprir isso, ela perde o contrato com o governo. Então, quem nunca roubou, nunca fez nada de errado, seguiu as leis, tá meses lutando para conseguir um emprego, essa pessoa vai disputar a vaga igual a todo mundo, sem nenhuma cota para ajudar. Mas o cara que já praticou crime vai receber um prêmio de consolação. Essa situação já é extremamente revoltante. Só que o problema para mim vai muito além disso. Porque empresas não deveriam ser obrigadas a reservar vaga para ninguém. As empresas têm que ter autonomia suficiente para ter os próprios critérios de contratação. Se a empresa quiser dar uma segunda chance para quem já cumpriu pena, ótimo, escolha dela, ela tem todo o direito de fazer isso. Agora, o Estado chegar e falar que você vai contratar um tipo específico de cidadão, querendo você ou não, fere diretamente o princípio da livre iniciativa, que é uma garantia constitucional. Então, para finalizar, você que cumpriu a lei a vida inteira, que batalha para ser contratado, lembre-se disso quando você for votar nessa próxima eleição, porque você não é prioridade. Só que as vítimas da sociedade que cometem crimes contra você, contra a sua família, esses com certeza são.
Tá aí a Mafre Lavieri, ela falando pelo ranking dos políticos aqui, jovem, né? Falando aí sobre o ranking dos políticos. No Brasil, se você segue as leis como deveria, encontra todas as barreiras possíveis impedindo que você prospere. Agora, se comete crimes, passa a ter vantagens em relação ao restante da sociedade. Um exemplo muito claro disso é a nova decisão do governo do Piauí, que obriga as empresas a terem cotas para ex-presidiários. Ou seja, as empresas vão começar a olhar no mapa do Brasil quem é que está governando para ver se vale a pena instalar uma empresa lá ou não. Mas, se você quer mais questões assim, olha só. A manchete do Metrópolis diz: o STJ decide que planos são obrigados a cobrir cirurgia de feminização. Isso mesmo, custear cirurgias plásticas para deixar o rosto de transexuais mais femininos, classificando-as como parte do processo de transexualizador. Terceira turma do STJ manteve a determinação para que a operadora de saúde fizesse a cobertura de cirurgia em processo transexualizador. A matéria está aqui no Metrópolis de Manuela Alcântara. Fernanda Salles escreveu: enquanto isso, milhares de brasileiros enfrentam negativas constantes, fila e burocracia para cirurgias oftalmológicas, oncológicas, ortopédicas e demais tratamentos essenciais. Prioridades, esse é o Brasil dos absurdos, de um judiciário que se comprometeu publicamente a julgar com base na agenda woke, diz a Fernanda aqui na sua publicação. Também ela escreveu: no Brasil, né, a cirurgia faz parte da cesta de procedimentos do STJ, que enquadrou o processo aí. Decisões judiciais que expandem coberturas obrigatórias contribui para a pressão de custos no setor. A conta, como sempre, deve chegar em breve para todos os usuários dos planos dos reajustes anuais, diz ela aqui. Jornal Extra, manchete: mulher denuncia companheiro por agressão, mas a investigação aponta que o homem era vítima em Venceslau Brás. Aparentemente é uma boa notícia. Mulher acusou falsamente o companheiro de praticar violência doméstica usando a lei Maria da Penha. Dama de Ferro escreve Maria da Penha diferente aqui. Vou poupá-los. Embora eu acredite também que ela está correta aqui, essa forma da lei Maria da Penha. Após, de vez em quando eu deixo escapar, mas hoje não vou falar. Após as investigações, a polícia descobriu que aconteceu o oposto. Era ela a agressora, em ato digno de aplausos. O delegado denunciou a mulher pelo crime de denunciação caluniosa. Daqui para frente é previsível que se aplique a lei Nájila, que ainda não é lei oficial, mas que já vigora na prática. O representante do Ministério Público ou o juiz ou não oferece denúncia ou não recebe a denúncia para não deslegitimar a luta das mulheres contra a violência. Esta é a notícia que está aqui sobre algo diferente que foi tratado. Mais manchetes, 10h25, Roxane.
Motoristas que utilizam o sistema Anchieta Imigrantes passarão a contar a partir de 1º de agosto com um novo sistema de cobrança de pedágio. É o Free Flow. Os pórticos eletrônicos que permitirão que os veículos passem pelos pedágios sem precisar parar em cabines. Cobrança que será feita pelos pórticos instalados no quilômetro 33 da Anchieta e 29 da Imigrantes, nos dois sentidos. Informação foi confirmada pela diretora da Agência de Transportes do estado de São Paulo, Raquel França Carneiro, e segundo ela, a mudança vai aumentar a fluidez do trânsito, reduzir acidentes e abrir caminho para a retirada definitiva das praças de pedágio ainda neste ano. É a previsão. E a principal mudança para os usuários será a forma de cobrança. Atualmente, os motoristas pagam R$ 40,60 apenas na descida da Serra do Mar. Com o Free Flow, haverá duas cobranças de R$ 20,30, uma em cada sentido, portanto. A alteração beneficiará principalmente caminhoneiros. Hoje, pagam tarifa cheia na descida quando estão com carga. Com o novo sistema, a tarifa será calculada separadamente em cada sentido e, como muitos retornam vazios e com menos eixos apoiados no solo, o valor da viagem de volta será menor. E nada muda para as praças de pedágio das rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni. A adoção do Free Flow nesses trechos será discutida após consolidação do modelo no sistema Anchieta Imigrantes. Perspectiva de um dos episódios de El Niño mais intensos já registrados adicionou aí uma nova camada de risco e preocupação, claro, à produção agropecuária no Brasil e também no mundo. Se as projeções se confirmarem, o fenômeno pode alterar o regime de chuvas em diversas regiões do país, afetando desde plantio de soja até formação da safra de café, além de trazer impactos para a pecuária também, leite e até preços de algumas commodities. Segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, este pode ser um El Niño mais intenso desde 1950, quando começaram as medições do fenômeno. Aqui no Brasil, padrão climático associado ao El Niño costuma aumentar chuvas no centro-sul, reduzir precipitações no norte e nordeste. Na prática, significa que algumas regiões podem enfrentar excesso de água, enquanto outras convivem com seca e temperaturas acima da média. Embora ainda seja cedo para estimar perdas de produção, o avanço das previsões climáticas faz com que produtores, tradings e analistas passem já a monitorar com mais atenção a evolução do fenômeno nos próximos meses, período considerado decisivo para o início da safra 2026-27 no Brasil.
10h28, Daniel Scott, aqui, ele que é carioca e também autor e palestrante internacional, destaca o seguinte: em 2002, no primeiro ano do governo Lula, o salário médio de um engenheiro no Brasil era de aproximadamente R$ 3.000. Hoje, o mesmo engenheiro ganha em média R$ 9.500. Né? Isso dá um crescimento nominal de 220%. Nesse período, o IPCA acumulado foi de 320%. Ou seja, o engenheiro hoje, em média, recebe 3/4 do que recebia há 2 décadas. O governo se gaba de ser pátria educadora e de ter colocado gente na faculdade, mas esses mesmos diplomados recebem hoje menos do que um atendente do McDonald's nos Estados Unidos. Você está ficando mais pobre, diz o Daniel Scott, mas mesmo assim continua votando em quem governou 18 desses 24 anos, ele diz. Claro que ele foi contestado aqui no seu Twitter, está lá o Daniel Scott, com 2 T's no final, quem quiser depois dar uma olhada, né? E ele foi contestado e retrucou todas as falas aqui, né? Alguém escreveu: oferta e demanda, não é o governo que determina o salário das profissões, e sim o mercado. O que o governo foi investindo na educação. Em 2002 se formavam 20 mil por ano, em 2025 chegamos a quase 100 mil. Aí ele escreve: será que é isso mesmo? Olha só a manchete: o Brasil tem advogados demais e engenheiros de menos. O país trocou o planejamento por disputa jurídica e perdeu a capacidade de executar projetos e atrair confiança. Vários comentários, todos eles têm uma resposta. Vocês acham que é isso mesmo? Daqui a pouquinho, bom, vamos às mais manchetes e já volto.
Participantes da primeira etapa do Revalida, que é o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituição de educação superior estrangeira. É o Revalida 2026-1. Eles já podem consultar resultado definitivo da análise de documentação comprobatória de conclusão de curso. Divulgação foi feita pelo INEP na sexta-feira, dia 10, última sexta, após a apreciação de recursos interpostos pelos candidatos, que discordaram do regime ou do resultado preliminar, conforme previsto no edital. Resultados podem ser consultados diretamente na página do participante, sistema Revalida, e aí é preciso ter conta na plataforma gov.br. O INEP também publicou o gabarito definitivo da prova objetiva. Aprovação na primeira etapa do Revalida 2026-1 exige que o participante alcance no mínimo 59 pontos, de um total de 100. Além disso, é preciso ter documentação que comprove conclusão do curso de medicina. Aprovado, claro, conforme as regras estabelecidas no edital. E só lembrando que o Revalida tem o objetivo de verificar se médicos formados no exterior adquiriram os conhecimentos, habilidades e competências necessárias para o exercício profissional aqui no Brasil. E a Anvisa determinou o conjunto de atualizações para as vacinas contra a Covid-19. Medida prevê melhorar a resposta contra variantes novas em circulação no país. A norma aprovada diz que as vacinas precisam ser monovalentes, ou seja, ter resposta imunológica para uma linhagem específica do vírus SARS-CoV-2 em circulação. Também devem conter a variante LP8.1. como antígeno preferencial. Os derivados da cepa JN1, como a XFG mais recente ou a NB181, são permitidos desde que demonstrem respostas de anticorpos neutralizantes amplas e robustas. Então, as novas regras foram estabelecidas na mais recente reunião ordinária pública da diretoria colegiada da Anvisa.
Daqui a pouquinho aqui no Panorama, vou trazer para você opinião sobre a Copa do Mundo. Eu já estava com essa ideia aqui, consegui receber, né, mais material para falar. Inclusive a crônica do Tostão. Do Tostão, é isso? É ex-jogador de futebol, né? Da Copa de 70. Uhum. Ele disse: é preciso reagir. O futuro não é destino, o futuro é o que será construído. Daqui a pouquinho. Trazer também essa informação aqui no Panorama. Tem vários artigos publicados pelo Jack Bauer aqui, por exemplo, falando sobre farmácia popular, sobre estacionamento de shopping, né, a vaga de garagem no IPTU. Essa da vaga de garagem no IPTU é demais, demais. Por isso que eu digo para vocês, esse país não tem jeito mesmo, né? Aqui é imposto, imposto, imposto e imposto, né? É assim que diz aí, né, o Nicolas Ferreira na sua colocação. É isso que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Participe, deixe o seu recado aqui pelo 97799-9000. Vamos juntos.
Vou resumir o Brasil aqui. Imposto, censura, censura, imposto, imposto. Censura, censura, imposto.
Tenho que mentir, é preciso mentir. Esse país não tem jeito.
Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento.
Só até segunda. Cerveja Heineken lata 350ml 4,69. Chocolate Lactabis wafer caixa 100 gramas 6,19. Papel higiênico Fanny folha dupla leve mais pague menos 16 unidades 18,88. Kit 2 desodorantes Rexona Aero 150ml cada mais 2 pacotes de figurinhas 29,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Feche os olhos e sinta o arrepio, a luva branca, o chapéu de lado, o passo que desafiou a gravidade. Ele vendeu mais de 1 bilhão de discos, parou o planeta e se tornou imortal. E agora, a lenda está de volta aos palcos. Sucesso absoluto de público e crítica por onde passa. O maior tributo do país chega para uma apresentação histórica. Um show impactante. Com uma fidelidade impressionante que vai fazer você acreditar que o rei do pop está bem na sua frente.
Dia 23 de julho, às 20h30.
Teatro Politeama. Garanta já o seu lugar pelo site Simpla. Para mais informações, 11 96309 4770. Viva a magia, sinta a energia. O rei ainda vive. Garanta seu ingresso agora.
USP e você.
Estão abertas inscrições para o curso do projeto English@USP. Podem se inscrever para o nível inicial, alunos de graduação, pós-graduação e servidores da USP. As aulas são 100% online, com 2 encontros semanais ao vivo também online. O material didático é de graça e há um plantão de dúvidas semanal. Os interessados podem fazer sua inscrição até o dia 13 de agosto. O resultado será divulgado no dia 20 e o curso acontece de 21 de agosto a 10 de dezembro. Informações e inscrições no site https://englishatusp.com/.
USP você no interior.
O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos está com 6 vagas disponíveis para o Madrigal da USP, grupo que integra o coral da unidade, e as inscrições podem ser feitas até 31 de julho. Dirigido pelo maestro Sérgio Alberto de Oliveira, o grupo busca por cantores e cantoras com alto nível técnico e artístico, dispostos a manter a excelência e coesão do conjunto, com disponibilidade para participar dos ensaios às quintas-feiras, das 8 às 10 da noite. A audição está agendada para 1º de agosto, a partir das 3 horas da tarde, e será realizada no mesmo lugar dos ensaios, o Auditório Fernão Estela de Rodrigues Germano, no bloco 6 do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, na área 1 do campus da universidade. Aos interessados, mais informações no site icmc.usp.br.
USP e você.
Jundiaí também é destaque em premiação. A cidade conquistou o 1º lugar no país em bem-estar e é a 2ª melhor em qualidade de vida, segundo o ranking IPS Brasil. Com o projeto Gente que Faz, conquistou o 1º lugar no Prêmio Sebrae e o Prêmio Alfabetiza Junto São Paulo. Não é à toa que ela é a 8ª melhor cidade do país, segundo a Veja Negócios. Vários prêmios e uma certeza. Dá gosto viver em Jundiaí.
Fique de olho, por Eduardo Rocha.
Professor, reconhecer cores é uma função importante da visão?
Entre as sensibilidades mais incríveis está a capacidade de reconhecer as cores e as suas nuances. Os olhos são bem desenvolvidos para isso. O segredo está nos diferentes comprimentos de onda dos raios luminosos que fazem com que a luz tenha essas diferentes cores e nas nossas células fotossensíveis dentro dos olhos, diferentes comprimentos dessas ondas fazem com que sejamos capazes de reconhecer cores numa situação tão banal e corriqueira quanto como muito relevante para o dia a dia. Nos acostumamos a reconhecer alimentos pelo tom de cor que adquirem quando estão maduros e identificar situações de atenção ou de beleza natural em grande parte também pela visão de cores. Em dias quentes e situações alegres, vestimentas tendem a ser de cores claras. Nas noites e nos dias frios, roupas escuras são preferidas. Assim, as cores ajudam a destacar ou disfarçar pessoas e animais na multidão ou na natureza. E ajudam também os animais a reconhecer os alimentos durante o dia ou a noite. E também reconhecer a caça e os predadores. Disso se vale também os animais, presa ou predadores, para escapar ou aumentar o seu desempenho na caça.
Animais caçadores de diferentes cores têm desempenho diferente na sua atividade, professor?
Poucos animais de pelagem branca ou clara são caçadores noturnos. A interpretação adaptativa mais simples é que seria que esses animais apresentariam uma desvantagem competitiva frente à caça, pois seriam mais facilmente identificados e perderiam oportunidade no competitivo mundo natural. Um grupo de pesquisadores da Suíça, liderados por Kim Schauscher, que há tempos faz estudos de observação da natureza, resolveu desafiar essa hipótese e publicou os resultados recentes no mês passado. Para isso, Esse grupo observou, ao longo de 354 dias, 69 corujas macho que têm o hábito de caçar pequenos roedores à noite, divididos então entre corujas vermelhas, difíceis de serem reconhecidas no escuro, e corujas brancas, que principalmente nas luas cheias, nas noites mais claras, são muito vistosas. A intenção foi comparar a taxa de sucesso da caçada entre as vermelhas, que teriam a vantagem da camuflagem, e as brancas, que seriam mais rapidamente detectadas pelas presas, dando a elas tempo de fugir. Foram registrados quase 18 mil ataques. Os resultados, surpresa ou não, são que as taxas de sucesso na caçada, tanto das corujas vermelhas discretas como das brancas vistosas, foi semelhante. O que foi mais curioso é que, enquanto as corujas vermelhas mantinham estratégia similar durante todo o ciclo lunar, as corujas brancas apresentaram estratégias diferentes, comparando as noites claras de lua cheia, quando ficavam mais escondidas, com as noites escuras de lua minguante, quando ficavam mais expostas durante a caçada, revelando assim uma estratégia flexível para superar a sua limitação de se camuflar da cor clara aos olhos da caça. O estudo mostrou então um bom exemplo de adaptação de estratégia ao ambiente para suplantar a capacidade de visão de cores e até da visão noturna dos seus rivais, as suas caças na natureza.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Eduardo Rocha. Fique de olho, por Eduardo Rocha.
Rádio Cidade, AM 730 kHz.
10h42, voltamos ao vivo aqui com o Panorama, você aí no, do outro lado, né? Nessa manhã fria de eu fui, tirei a jaqueta, a japona, coloquei de novo aqui, porque eu tô com frio, né? É, Ricardo Feltrin, ele escreveu no seu tweet o seguinte: esqueçam direita ou esquerda. O que vai mudar para sempre no Brasil será a aprovação da lei da misoginia. Ela vai destruir empresas, hospitais, escolas, negócios, familiares e a cultura. O tal protocolo de perspectiva de gênero foi o primeiro episódio de implantação de uma ditadura de gênero, que vai jogar a sociedade brasileira e as relações sociais do país num abismo. No entanto, no ponto de vista de estratégia, reconhecer que esse é o plano movimento feminista no Brasil é simplesmente genial. Malignamente genial, mas genial. Só tem uma esperança, diz o Ricardo. Esse movimento supremacista já está reduzindo o número de casamentos e de nascimentos no Brasil. Minha esperança é que a lei de misoginia acabe reduzindo os genes das supremacistas no longo prazo. Elas não procriarão e não terão descendentes. E ele diz aqui, é um movimento sem futuro e sem herdeiras. Creio e espero que no futuro do artigo 5º da Constituição voltará a valer. Mas nem eu, nem muitos dos que estão lendo esse post estaremos vivos. Ele diz aqui, o Ricardo, deixa eu ver a continuação aqui. A Lei Maria da Penha, a palavra da mulher vale. E o protocolo de perspectiva de gênero ignoram a Constituição. Eu, Ricardo Feltrin, ou qualquer homem, posso ser acusado de crime hediondo por uma mulher que não conheço e que nunca vi na vida, por algo que não fiz, e serei sancionado e sofrerei cautelares preventivamente pelo Estado antes mesmo de sequer ter sido ouvido. A morte do tal artigo 5º da Constituição, diz o Ricardo aqui. Deixa eu ver. E é isso, ele coloca aqui o carrossel, depois os comentários das pessoas. O que você acha aqui? É isso daqui. O Alexandre Borton Correia escreveu: a canetinha está provocando uma mudança silenciosa na economia. Tenho vários amigos que eram obesos e passaram a comer muito menos depois de começar o tratamento. Isso impacta no consumo de restaurantes, indústria de alimentos e até o mercado de cirurgia bariátrica. Quando o medicamento muda o comportamento de milhões de consumidores, deixa de ser apenas um assunto da medicina, vira um fenômeno econômico. Pois é, faz sentido o que o Alexandre está dizendo, porque essa canetinha mudou o PIB da Dinamarca. Né? Mudou o PIB da Dinamarca, Ozempic, originário da Dinamarca. E a venda foi tanto sucesso que já alterou. É como você falar que se tirar Krupp lá de Campo Limpo Paulista, muda lá o PIB de Campo Limpo. Isso também acontece com o Ozempic na Dinamarca. E aqui nós já estamos sentindo isso, né? E estamos vendo mesmo gente emagrecendo de uma hora para outra com o uso aí da canetinha. Daqui a pouquinho a gente coloca mais essas informações. Deixa eu só, antes de falar da Copa do Mundo, trazer aqui uma pauta da semana que acontece lá em Brasília. O repórter da Band que está na minha telinha do YouTube aqui é o Rafael Procópio.
Nesta semana, o Congresso Nacional deve ter a frequência de discussões e votações diminuída. Isso porque começa no sábado o recesso parlamentar, indo até o dia 31 de julho. Assim, muitas pautas de importância, especialmente para a base governista, devem ficar de fora das análises em plenário. Esta situação é mais evidente no Senado, com a pauta do fim da escala 6x1 de trabalho. No entanto, também no Senado, uma das pautas de desagrado para a base do governo deve ter pelo menos uma parte adiantada. A proposta de emenda à Constituição que cria a aposentadoria diferenciada para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a endemias e que pode onerar os cofres públicos com valores não previstos no orçamento. A previsão é que, com a aprovação desta matéria, cerca de 30 bilhões de reais sejam retirados do orçamento pelos próximos 10 anos, o que fez a base considerar a matéria como uma pauta-bomba. Apesar das rusgas recentes entre o governo e a presidência do Senado, o presidente Davi Alcolumbre anunciou que a PEC iria tramitar seguindo todo o regimento, e a última sessão do debate da PEC pode acontecer nesta terça-feira. Com essa espécie de aceno, Alcolumbre chegou a reclamar em plenário de ser chamado de o homem da pauta-bomba.
Que já teve mais de 50 matérias dizendo que o presidente do Senado Federal é o homem da pauta-bomba. Vocês querem mesmo que eu levante quantas matérias nós votamos aqui no plenário do Senado Federal e no Congresso Nacional sobre nós fazermos a flexibilização do arcabouço fiscal brasileiro para atendermos diferentes setores importantes da sociedade em relação a impacto?
Existe a possibilidade de que pelo menos o primeiro turno da PEC seja analisado durante a semana. Isso poderá ser feito após a última sessão de debates. Após o recesso de julho, a maior parte dos deputados e senadores deve entrar em modo campanha, pensando nas eleições de outubro. E por isso, é possível que várias pautas de importância sejam definidas somente após o resultado eleitoral.
É, pensando na campanha, né? E nós vemos aí que ele vai encontrar muitos eleitores. Normalmente fazem campanha, mas não tem o tete-a-tete mais, né, com os eleitores. Hã? Eles não vão querer. O eleitor não dá mais bola para político. Pode ser ele até de Jundiaí, do bairro aqui, que, olha, já foi, né? Talvez ele resolva ali um semáforo na rua, uma lombada, uma faixa de pedestre, mas mais que isso também não pode fazer. Nós temos um sistema de saúde em Jundiaí muito bom mesmo. Acredito que não é assim no Brasil inteiro, mas o Brasil inteiro. O sistema de saúde é bom, né? Até quando o nosso querido presidente fala, como seria bom se tivesse um SUS lá nos Estados Unidos. O pessoal lá nos Estados Unidos sofre muito com a saúde, sofre muito. Eu conheço pessoa que vem para o Brasil por causa da saúde, fazer exames, consultas, e paga até caro para vir aqui, mas lá é muito mais caro, mas nem existe quase, né? Você tem que torcer para não ficar doente, claro, não ter um acidente e torcer para não ficar doente, porque você vai deixar muito dinheiro lá nos hospitais e assim sucessivamente, né? Nos planos que tem lá, é realmente muito alto, é estilo Albert Einstein aqui. É, o negócio é muito caro. Então nós temos um sistema. E aqui em Jundiaí é fantástico. Você vai num postinho aí, mas quando você fala postinho, parece que a gente está diminuindo. Né? É um postão mesmo. Né? Todo o atendimento, todo o material que se tem, que se disponibiliza, é fantástico. Acho muito importante a gente sempre trazer esse detalhe aqui. 10 para as 11, e aí? E a Copa do Mundo? Vamos falar sobre isso aqui, o que está acontecendo com a Copa do Mundo, o que, que aconteceu, né? O craque Tostão, em sua coluna na Folha, escreveu, abre aspas, receio que no futuro a história conte que havia um país do futebol que tinha um rei Pelé e um grande número de craques fenomenais que jogavam futebol bonito, espetacular e eficiente. O mundo parava para ver o Brasil jogar. Porém, por conta da desorganização, da ganância, da incompetência, da corrupção, dos otimistas prepotentes, da globalização e da evolução dos outros países, o futebol brasileiro tornou-se igual a tantos outros e abaixo das principais potências. Segundo o Tostão, é preciso reagir. O futuro não é destino, futuro é o que será construído. Fecha as aspas aqui. Eu não sei se é só isso aqui o artigo, mas estou recebendo, estou lendo aqui do Data Futebol, compartilhando esse conteúdo. Mas por que, que eu fui atrás de procurar mais informações sobre isso? Porque eu ouvi o Fábio Prado lá na Jovem Pan falar exatamente um sentimento que eu tinha. Eu ouço, né, muito pouco do esporte, mas conheço aqui as opiniões do Fábio Prado, né, ele não tem muito papo na língua, não. Eu uma vez entrevistei ele, quase que eu fechei o microfone, mas eu vi que faz muito sentido o que ele falou. Eu nunca vi uma indiferença tão grande em relação à Copa do Mundo, como se a Copa não estivesse acontecendo, gente. Presta atenção no que fala Fábio Prado. Peraí, vamos lá.
Um grande com relação à seleção brasileira. Eu nunca vi uma indiferença tão grande com relação à seleção brasileira. Nada, aconteceu nada. Nada, 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 nada. É como se a Copa do Mundo não tivesse existido. Não há uma história para se contar. Um momento heróico, nada, nada. Talvez alguma coisa do Rayan, não houve nenhum vexame, nada, nada. Olha, é a minha 13ª cobertura de Copa do Mundo, nunca vi tanta indiferença. Quando o Brasil ganhava, ninguém ia para as ruas, o mundo inteiro foi para as ruas, a gente já falou isso algumas vezes. Ninguém, não vi ninguém, nenhuma manifestação de rua. O cara é pro boteco dele, com os amigos dele e tal. Provavelmente estaria lá do mesmo jeito, tomando alguma coisinha e tal, batendo papo. O pessoal fez o churrasco no domingo também, né? Aproveitou, mas não viu um choro, não viu uma reclamação, não viu nada, sabe? Meio que assim, ah, devia ter feito isso, mas passou batido. Parece que não houve Copa do Mundo. Copa do Mundo, ela costuma deixar, pô, 50, o país chorou inteiro, né? 82 e tal, porque não ganhou aquela euforia, nada. E mesmo quando perde, muita seleção que perdeu e tal. Essa seleção, ela não existe, é uma coisa engraçada. Eu tenho a impressão que daqui a 3-4 meses, se é que já hoje já não é assim, pouca gente vai lembrar, inclusive, da escalação do time. E isso é muito preocupante, porque quando você, o amor e o ódio, eles são sentimentos pulsantes, tanto o amor como o ódio, que não é legal o ódio, mas é uma coisa real, ele existe. A pior coisa que pode existir é a indiferença, e as pessoas nem amam nem odeiam a seleção, ela é indiferente, nada. Não sei se vocês estão sentindo isso, mas para mim é como, sabe, parece que a seleção brasileira não jogou bola. Eu lembrei disso porque ontem teve o Ederson foi negociar com o Manchester United, e aí ele foi vetado, né, com problema de joelho e tal, e aí o Luiz Carlos Quartarolo escreveu, e há 5 dias ele jogou pela seleção e tal, como é que é? Aí, puta, aí que eu lembrei da história que o Ederson, parece que não teve seleção brasileira na Copa do Mundo, e assim, até as coberturas seguiram iguais, a gente, não aconteceu nada. Quando o Brasil perdia, sabe, puxava, as pessoas iam embora, nada, nada, tudo igual, não mudou nada. Eu acho muito preocupante uma indiferença, isso é a pior coisa que pode ter, indiferença, você tanto faz, é muito sério isso, o CBF deveria pensar nesse tema.
Indiferença, essa é a sensação, né? Parece que a seleção não existe. Você também tem essa sensação, seleção não existe? O José Luiz Portela, doutor em ciências, ele fala da influência da Copa do Mundo nas políticas públicas do país.
Foi mais uma eliminação do Brasil. O Brasil agora é hexa, não conseguir a Copa. Isso é muito triste, né? Porque, em primeiro lugar, e isso que vai depois impactar nas políticas públicas, o futebol é uma identidade brasileira. E em 1958, quando nós fomos campeões pela primeira vez, houve uma explosão de alegria no país. Era o momento em que o Brasil era um dos três países que mais crescia no mundo, né? Foi durante o governo de Juscelino Kubitschek. Estava ocorrendo o plano de metas que propiciou a industrialização para o Brasil, a indústria pesada. E tudo ocorria, lembra? Maria Esther Bueno, Éder Joffre, nós somos campeões mundiais de basquete, mas antes campeões de futebol, e aquilo levou o Nelson Rodrigues, que foi famoso por cons-